sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta segunda-feira, 3 de outubro. Foi o dia da unificação da Alemanha Ocidental e Oriental, foi em 1990. Lá fora, 22 graus centígrados, eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Justin Thwaites. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Rússia cancela acordo nuclear com os Estados Unidos. O presidente da Colômbia diz que vai continuar a lutar pela paz após eleitorado ter rejeitado acordo com guerrilheiros da Farc. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Foi há 2 meses que um jovem foi morto a tiro por militares no Zango. A Procuradoria ainda não identificou o suspeito.
Por ser um elemento, portanto, militar, conhecido de onde é que ele provém, nós pensamos que estes órgãos, pelo menos, já devem ou já deviam saber.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos de África está em Angola. As ONGs querem reunir-se com ele.
Nós pensámos criar uma estratégia, reunir umas organizações, as comissárias da Comissão Africana, e vermos quais são, o que é que nós podemos fazer.
Fiquem connosco para ouvir os pormenores dessas e muitas outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente russo Vladimir Putin assinou hoje um decreto para suspender um acordo com os Estados Unidos sobre a eliminação de plutónio capaz de ser usado em armas devido ao que disse serem ações hostis de Washington. Putin disse ainda que os Estados Unidos tinham sido incapazes de assegurar a aplicação das suas obrigações para usar plutónio de armas excedente. O acordo assinado no ano 2000 e renovado em 2010 previa que as duas potências ocidentais eliminassem dos seus programas de defesa o plutónio capaz de ser usado em armas. Na altura, foi anunciado que os dois países possuíam 34 toneladas desse plutónio capaz de ser usado em 17 mil armas nucleares.
No Afeganistão, rebeldes talibãs capturaram uma grande parte da cidade de Kunduz, no norte do país, depois de lançarem um ataque a partir de vários pontos de entrada na cidade. Residentes disseram à Voz da América que se continuam a registar combates nas partes centrais da capital provincial. As autoridades provinciais insistem que forças governamentais ainda controlam todas as instituições estatais em Kunduz, que caiu brevemente em poder dos talibã o ano passado. Um porta-voz dos talibã disse que as suas forças tinham erguido a bandeira do movimento na principal praça da cidade depois das forças governamentais se terem retirado.
Os colombianos rejeitaram num referendo realizado ontem o acordo de paz assinado há 2 semanas entre o governo e os guerrilheiros da Farc. O resultado é considerado uma derrota do presidente Juan Manuel Santos, que apostou a sua reputação no fim da guerra de 52 anos. Antes do referendo, as pesquisas apontavam para uma vitória confortável do sim, mas os eleitores colombianos surpreenderam as projeções e a opção não acabou por vencer, com 50,23% contra 49,76%, com 99,59% das assembleias de voto apuradas. A abstenção rondou nos 60%. Não me renderei. Seguirei buscando a paz até o último dia do meu mandato, porque este é o caminho para deixar um país melhor para os nossos filhos, declarou o presidente Santos, enquanto em Havana, a capital de Cuba, sede das negociações, o líder dos guerrilheiros, Rodrigo Timoncheco, afirmava que os rebeldes mantêm a vontade da paz e reiteram a sua disposição de usar apenas a palavra como arma de construção para o futuro.
Segundo o último relatório da Fundação Mo Ibrahim, a boa governação através do continente africano melhorou muito pouco durante a última década e a deterioração da segurança e do primado da lei tem impedido progresso noutras áreas, como os direitos humanos e as oportunidades económicas. As Ilhas Maurícias continuam a ocupar a posição cimeira, seguidos do Botswana, Cabo Verde, Seychelles, Namíbia e África do Sul.
O japonês Yoshinori Uchumi ganhou o Prêmio Nobel de 2016 de Medicina e Fisiologia graças à sua descoberta em torno das células se degradarem e reciclarem o seu próprio conteúdo, o que pode levar a um melhor entendimento sobre várias doenças, entre elas o cancro, Parkinson e diabetes tipo 2.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pois como ouviram no noticiário, a Fundação Mo Ibrahim acaba de publicar o seu índice de boa governação africana e Angola desceu novamente no índice de 43º para 45º lugar num total de 54 países, apesar da tendência desde 2006 ter sido positiva. O relatório divulgado hoje em Londres indica que Angola teve uma pontuação de 39,2 pontos numa escala de 100, inferior à média global de 50 pontos. Este resultado coloca a Angola no grupo de 10 países com pior avaliação, onde se destacam a Somália, Sudão do Sul e República Centro-Africana. Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa melhor classificado no índice, ao manter a terceira posição a seguir às Maurícias e Botswana. São Tomé e Príncipe está em 11º lugar. Moçambique ocupa o lugar 21 e a Guiné-Bissau fica no lugar 44. Agora vamos para Luanda. Já lá vão quase 2 meses desde o dia em que foi morto a tiro no Zango um jovem de 14 anos de idade com o nome de Rufino. Tudo ocorreu durante controversas demolições em que centenas de famílias perderam as suas casas. Manuel José tem as últimas.
Rufino foi assassinado no dia 5 de agosto, mas até o momento, de acordo com o advogado Luiz do Nascimento, o processo crime continua em fase de instrução preparatória e o suposto assassino à solta.
Não fomos notificados ainda de qualquer outro ato. Este processo tem sido, segundo declarações do juiz conselheiro presidente do Tribunal Militar, está a ser acompanhado pela Procuradoria Militar e pela Judiciária Militar.
O causídico pede que os serviços de investigação criminal solicite a um destes órgãos, a Procuradoria ou a Judiciária Militar, que apresente o suposto assassino aos serviços de investigação criminal, já que é este o órgão competente para dar prosseguimento ao caso. Segundo o Nascimento, todos sabem onde pertence o suposto assassino, só não entende por que até agora não foi presente aos órgãos competentes.
Por ser um elemento, portanto, militar, sob direção do general Wala, de toda a gente sabe isso, e nesse sentido é conhecido, né? É conhecido de onde é que ele provém. Nós pensamos que estes órgãos, pelo menos, já devem ou já deviam saber.
De acordo com relatos de moradores, Rufino foi o segundo caso que acabou em morte fruto de demolições que têm sido levadas a cabo na zona do Zango por militares do posto de comando unificado ao serviço da Zona Económica Especial. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O presidente da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos está, entretanto, a realizar uma visita de constatação à Angola. Um responsável cívico angolano diz que a oportunidade será aproveitada para apresentar a visão da sociedade civil sobre os casos mais frequentes de violação dos direitos dos cidadãos em Angola. Venâncio Rodrigues.
O presidente do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos, Salvador Freire, disse à Voz da América que, em Angola, os direitos humanos são violados todos os dias.
De forma geral, todos os direitos são violados constantemente. E nós pensámos criar uma estratégia, reunir umas organizações com as comissárias da Comissão Africana e vermos quais são o que é que nós podemos fazer. É importante, embora não como uma decisão para que os Estados-membros acatem a decisão, mas fica como recomendação para melhorar os direitos humanos em vários domínios. Todos os membros tomam conhecimento da real situação que se passa em Angola, todos eles condenam quando de facto há uma realidade, como acontece com as demolições, como acontece com direito à educação, ao ensino, como acontece com direito à habitação, à saúde, etc, etc. Portanto, todos eles participam e dão recomendações ao governo angolano.
Pansi Tlakula, que se faz acompanhar pela vice-presidente da organização, Sayata Maiga, está em Angola a convite do governo e até o dia 7 de outubro prevê visitar o Hospital Prisão de Luanda e as centralidades do Quilamba, Sekele e Zango, estando também previstos encontros com governantes angolanos e outras entidades, segundo a imprensa pública. Durante a visita, descrita como do reforço de cooperação e promoção dos direitos humanos entre Angola e a Comissão Africana, serão analisadas as questões relacionadas com o direito à liberdade de expressão, de imprensa, o acesso à informação e a declaração dos princípios sobre a liberdade de expressão em África, a estratégia de promoção e proteção dos direitos humanos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E vamos agora para Malanje, onde o dirigente da polícia manifestou preocupação pela existência de casos de alcoolismo nas forças policiais. Isto ao mesmo tempo que o crime parece estar a aumentar. Isaías Soares.
O oficial comissário avaliou sexta-feira última o grau de enfrentamento e capacidade dos efetivos das esquadras policiais dos bairros Cangambo, Machindi e Vila Matilde e do posto de controlo número 1 em direção à capital angolana, Luanda. O polícia alcoolizado torna frágil a segurança pública.
Ainda aqui alguns camaradas que ainda não perceberam que entre o álcool e o trabalho policial não funciona. Ainda não perceberam que entre ser polícia e ser bêbado é uma contradição muito grande. Alguns, de tanto fazer uso de álcool, estão a ficar com a cor da cerveja ou do vinho. Então isto é complicado. E se começarmos e continuarmos a tomar este caminho, só vamos ter uma saída: remeter para a assessoria jurídica e a assessoria jurídica mandar para casa esse cidadão porque não pode continuar a ser polícia.
O índice de criminalidade aumenta na cidade de Melange e a polícia é chamada a intervir para devolver o sossego entre os habitantes da urbe.
As pessoas estão a ter medo de andar na rua. Há muito roubo por esticão. As senhoras estão a ser alvos disso. Telemóveis, carteiras, etc. Não pode.
Delegado do Ministério do Interior e comandante provincial da Polícia Nacional, comissário António José Bernardo. Isaías Frazimalães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para o Bengo, onde todos os professores do ensino primário e médio estão em greve. Em causa, atrasos nos pagamentos de salários e subsídios. Hoje é o oitavo dia. Responsáveis falam numa paralisação total por tempo indeterminado. Cocumo Cuta.
Os exames no ensino primário e no ensino médio na província do Bengo podem estar comprometidos caso o governo local não responda favoravelmente às exigências dos professores que entraram hoje no seu oitavo dia de greve por tempo indeterminado. Os docentes que entraram por concurso público em 2010, 2011 e 2012 e o pagamento de subsídios de cargo de direção de mais de 40 meses em atraso constam entre as reclamações. Baixo Paulino Mateus, porta-voz do Simprof no Bengo, alerta que os professores não serão responsabilizados caso os exames não forem realizados.
Toleramos 2014, toleramos 2015, não tem como. Nós sentimos que se desta vez não haver solução, nós não estamos a tratar de promessas, porque já estamos ávidos, ou seja, já vivemos de muitas promessas. Desta vez, se não haver solução, comprometeremos o ano letivo, os alunos não farão prova e não será por nossa culpa. Também somos patriota, mas não somos chapados.
O sindicalista afirma que só conversar não basta, porque há que resolver o problema.
É importante salientar que, para nós, dialogar nessa altura já não tem muito sentido, até porque as preocupações são conhecidas desde 2014 e elas se estendem até hoje. Nós gostaríamos que, da parte do patronato, houvesse vontade de resolução imediata dessas questões.
Era embaixo Paulino Mateus, porta-voz do Sindicato dos Professores do Bengo, sobre a greve que entrou hoje no seu oitavo dia da capital angolana para a Voz da América, Coquimucuta.
Os representantes do Partido de Renovação Social, o PRS, nas províncias da Huila, Namibe, Cunene e Quando-Kubango, concluíram no Lubango que é preciso um grande trabalho de sensibilização junto dos potenciais eleitores para o sucesso da atualização dos dados eleitorais que está em curso no país. Isto porque, segundo disseram os delegados do PRS, há uma crescente apatia face às próximas eleições. Teodoro Albano.
Os responsáveis da 4ª Força Política de Angola, que avaliaram na última sexta-feira a situação do partido na região sul e sudoeste do país, tendo em atenção os objetivos eleitorais de 2017, defenderam que, para se contrariar a tendência de absentismo que concluíram com unanimidade existir, há que se redobrar a sensibilização A secretária provincial do PRS na Huila, Júlia Kakene, disse que é preciso transmitir aos potenciais eleitores que existem alternativas para governar Angola.
Nós estamos a ver, os outros também informaram nas suas províncias, a aderência é muito pouca do povo e sempre dizem que nós, eles não têm mais a quem ir votar. Então, estão nas casas. E nós, assim, agendamos que para darmos palestras, para começarmos a andar nas porta a porta para sensibilizar o povo, para que eles aceitem, para irem às urnas, começarem a atualizarem os seus cartões.
O Partido de Renovação Social, adepto do federalismo, tem tido dificuldade de implantação na zona sul do país, sobretudo no que diz respeito ao arregimentar de eleitores numa região predominantemente do MPLA, UNITA, e é notável a extensão da Casa CE. Apesar de ter representação em todo o país, o PRS tem as suas bases eleitorais assentes na zona leste de Angola, com realce para as províncias das Lundas e do Muxico. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora vamos para o Uíge, onde o Manis Francisco nos diz que a falta de vacinas contra a raiva está a preocupar muitos devido ao aumento de casos de mordeduras de cão. Muniz.
Populares no Uíge manifestam-se preocupadas com a falta de vacina contra a raiva por se registar vários casos de mordedura de cães que resultaram em vítimas mortais. Dona Amélia, mãe de uma das vítimas de mordedura de cão, que recorreu à saúde pública para solicitar a vacina contra a raiva, diz não ser bem sucedida.
Levamos o miúdo lá no COSO, na saúde pública. Quando nós chegamos ali, os enfermeiros disseram assim, aqui não temos pica contra a raiva. Então, compram sabão azul, bastam de lavar com sabão azul.
O diretor clínico do Hospital Geral do Uíge, David de Avanza, confirmou existir aumento de casos de mordedura de cães que dão entrada na maior unidade sanitária da província. De acordo com os dados dos serviços veterinários do Uíge, revelaram que desde o mês de janeiro foram mordidas 1.960 pessoas, das quais 25 casos confirmados de raiva que resultaram em óbito. A maior preocupação da Direção Provincial da Saúde Pública consiste na falta de vacina contra a raiva.
Nós não temos vacina de raiva, não temos. Nem temos também o soro antirrábico. Isto é um problema nacional. Portanto, o que nós queremos pedir à população é de forma profilática prevenir-se. É?
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
João Santa Rita ao microfone desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet, voaportugues.com e envie-nos fotos, vídeos, notícias para o WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos para a província do Namibe, de onde vêm boas notícias para o consumidor. O preço do pão baixou. Armando Chicoca.
A decisão de baixar o preço do pão de 35 para 25 kwanzas é resultante do encontro dos industriais de panificação realizado na passada quinta-feira, sob presidência do presidente nacional da cooperativa, Gilberto Gil.
Nós estabelecemos que o preço aqui vai ser vendido numa primeira fase 25 kwanzas. É uma proposta que nós fazemos, porque aliás a nível nacional ainda não está instituído um preço do pão, porque nem compete à associação, compete ao Ministério das Finanças, e o Ministério das Finanças que tem que instituir o preço a nível nacional. Mas nós estamos a lutar para que o preço do pão seja 15 kwanzas, ou abaixo de 15.
O projeto de criação da Cooperativa Nacional, segundo Gilberto Gil, é a única solução para se exercer melhor controlo do preço do pão e, no âmbito da parceria com o Estado, exigir do governo incentivos aos industriais para que o pão chegue a toda a população angolana ao preço baixo.
A cooperativa é a solução, porque numa cooperativa nós podemos controlar e podemos dirigir melhor a farinha de trigo para os nossos industriais. Nossa cooperativa, como a central de compra, vai resolver os problemas não só da matéria-prima, mas também dos equipamentos. Ninguém fala dos equipamentos.
Alguns industriais manifestaram-se receptivos em aderir à cooperativa de produtores de pães.
Meu nome é Cipriano Meno, venho da padaria Saí de Mingados. Saímos muito bem, satisfeitos. É nesse momento que nós concluímos é que o pão vai ser comprado ao balcão a 25 kwanzas e a venda grossa vai ser a 20 kwanzas.
Uma fonte da cooperativa de produtor de pães aqui no Namibe disse à Voz da América que industriais eritreus e mamadus negaram integrar a esta associação, mantendo-se os preços altíssimos do pão. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde o Benfica deu cabazada ao Farense, 4 batatas na capoeira, e está agora isolado no topo com 3 pontos de vantagem sobre o Porto e o Sporting. O treinador do Benfica é o homem das vitórias, Rui Vitória.
A vantagem de 3 pontos, isso não são, vale o que vale. Estamos numa fase muito inicial do campeonato. É evidente que nós é preferível estar sempre a ganhar e, portanto, é também essa o nosso foco. E é jogo a jogo que nós pensamos e não vale a pena estar a fazer cenários, porque estas visões imediatistas de campeões precoces e vice-versa não tem realidade naquilo que é o final de um campeonato. Por isso, é olhar para cada jogo e ganhá-lo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O Sporting empatou em Guimarães a 3 golos, depois de estar a ganhar por 3-0. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
O fundo do jogo é este. É um Sporting durante 75 minutos com muita qualidade e acaba por sofrer 3 golos em 15 minutos sem saber muito bem como, não é? Estas coisas do futebol às vezes não têm muita lógica, mas acontecem, não é? Não tinha lógica nenhuma em função do que estava a passar no jogo que isto poderia acontecer, mas aconteceu.
JJ Jorge Jesus, Porto aproveitou-se do deslize do Sporting, ainda à Madeira dar também cabazada 4-0 ao Nacional. Porto tem estado um pouco tremido neste início de época, mas está agora em segundo lugar com os mesmos pontos que o Sporting. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Acho que a equipa soube interpretar perfeitamente a pressão que era o futebol que o Porto, a necessidade de ganhar sempre. Sabíamos que era determinante ganhar este jogo e acho que vencemos com todo o mérito.
Continuamos com o futebol agora em Espanha, onde está tudo muito confuso. O Real Madrid empatou em casa com o Eibar a 1 golo. Terceiro empate na Liga, 4º empate consecutivo do Real. Alguma coisa não vai muito bem. Barcelona também não vai muito bem. Perdeu com o Celta de Vigo por 4-3. Esteve a perder por 3-0. E alguns dos golos do Celta de Vigo, parecia que o Barcelona era uma equipa de trapalhões. Barcelona não vai bem, não. 7 jogos no campeonato, 2 derrotas, 1 empate. Atlético Madrid bateu o Valência, está no topo com 15 pontos. Os mesmos que o Real Madrid, segue-se o Sevilha com 14. Barcelona e Vila Real com 13. Em 6º, Atlético com 12. Portanto, entre o 1º e o 6º, apenas 3 pontos de diferença, tudo muito renhido. Em Inglaterra, Manchester City sofreu a sua primeira derrota, perdeu com o Tottenham 2-0, mas continua no topo, 18 pontos, seguindo precisamente do Tottenham com 17, Arsenal e Liverpool com 16. Manchester United do José Mourinho empatou em casa com o Stoke City a 1 golo, está em 6º, a 5 pontos do líder. Na Alemanha, Bayern de Munique, vindo de uma derrota na Liga dos Campeões, empatou em casa com o Colónia a 1 golo, mas continua no topo, com mais 3 pontos que o Hertha Berlim, que ganhou E mais 4 que o Borussia Dortmund, que perdeu surpreendentemente com os homens da aspirina, o Bayer Leverkusen, 2-0. Em Itália, o pentacampeão Juventus soma e segue 3-0 ao Empoli. Juve está no topo com 4 pontos de vantagem sobre o Napoli. Vamos agora para o automobilismo. Fórmula 1, o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, venceu o Grande Prémio da Malásia, mas o grande beneficiado foi o alemão Nico Rosberg, da Ferrari, que beneficiou da desistência do seu colega de equipa, Lewis Hamilton, para se isolar ainda mais no topo da classificação. Quando faltam 5 grandes prémios para terminar a época, Rosberg comanda a classificação com 288 pontos contra 265 de Hamilton e 204 de Ricciardo. Por construtores, Mercedes comanda Red Bull em segundo, Ferrari está em terceiro. Voz da América, ao microfone João Santa Rita. No dia 4 de outubro de 1992, portanto amanhã, 16 anos, após 16 anos de guerra civil, o governo de Moçambique e a Resistência Nacional de Moçambique, a RENAMO, assinaram em Roma um acordo de paz. 24 anos depois, o país está novamente em guerra, embora uma guerra de baixa intensidade, e muitos dizem que não há razão para a celebração do Dia de Paz e de Reconciliação Nacional. Mas porquê este regresso à guerra? O historiador Egídio Vaz falou com o colega Amâncio Miguel.
Nos primeiros 10 anos de Chissano e depois dos outros 10 anos do presidente Kabuza, a teoria geral foi de que os homens armados de RENAMO iriam por si só desaparecer com a idade, não é? Esta aqui é a teoria geral, então não havia necessidade de nós podermos levantar este assunto durante muito tempo, porque estaríamos aqui a espantar, digamos assim, o crocodilo ou o animal, não é? Então deixávamos assim, íamos falecendo. Mas, em termos gerais e sociológicos, a questão principal não era muito os homens, mas sim as causas. E assim, os termos até avançados do professor João Pereira, existe um RENAMO social, quer dizer, um RENAMO social, entanto, que um desejo e uma frustração coletiva em relação à incapacidade do Estado de prover os serviços e cumprir com a sua missão unificadora e inclusiva nos processos de desenvolvimento. E por causa disto, então, as pessoas sempre tiveram em Afonso Jatama e na sua militância e no militarismo como os únicos exemplos de sucesso para resolver problemas básicos.
Era o historiador moçambicano Egídio Vaz, ele estava a falar com Amâncio Miguel e o Amâncio Miguel vai estar aqui na nossa segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre este acordo de paz que, portanto, celebra-se amanhã o aniversário da assinatura do Acordo de Paz em 1992, numa altura em que o país está novamente em guerra. Isso na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, ele já está aqui no estúdio. Até lá, eu vou-me despedir com a música de Paulo Flores, Boda.
Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem dos lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão, nem todo bicho arde. Nem toda a distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Nem a cara da minha mãe. Em
Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. O canuco na maguela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de outubro de 2016. O microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Rússia suspende acordo com os Estados Unidos para eliminação de plutónio, Turquia prorroga estado de emergência por mais 3 meses, exército sírio continua a pressionar rebeldes em Alepo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio Pidjigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashman Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A polícia moçambicana acusou 13 elementos, alegadamente da Renamo, de terem atacado na madrugada de hoje o posto administrativo de Mekua, no distrito de Makonta, na província de Nampula. A nossa correspondente Andina Soalé, com mais pormenores.
O porta-voz da corporação local, Zacarias Nakuti, disse que os homens invadiram e incendiaram a sede do posto administrativo, destruíram documentos e uma viatura que se encontrava no local. Ainda de acordo com Nakuto, os homens da Renamo invadiram também o centro de saúde local e levaram cobertores, um colchão e outros materiais.
Cerca das 4 horas e 45 minutos de hoje, dia 3 de outubro de 2016, homens armados da Renamo deslocaram-se ao posto administrativo de Mekua, concretamente no distrito de Makonta, onde dirigiram-se ao posto à secretaria do posto administrativo. Queimaram um armário contendo diversos documentos arquivados, queimaram 2 cadeiras de roda e queimaram uma motorizada avariada que se encontrava no local. De seguida, dirigiram-se ao posto de saúde.
Fontes da Voz da América disseram que desde a semana passada vários residentes de Mekua manifestaram alguma preocupação com certa movimentação de pessoas consideradas estranhas ao local. A polícia pede a calma e garante ter reforçado a segurança no local. Um professor da escola local lamentou a situação por acontecer numa altura em que o país vai comemorar amanhã a assinatura de acordos de Roma, mas num clima de total insegurança.
Logo deparo com meus alunos e algumas populações, não sei o que quer dizer, que já fomos atacados, senhor professor, não há nada lá, algumas casas foram queimadas, mas sem nenhuma fonte. Eu também, com aquele medo, voltei, não consegui chegar lá. Sabemos que é uma zona de membros da Renamo, que piorou a situação até o ponto de ser atacado, né? Até a própria comunidade. Assim.
Refira-se que nos últimos meses, alguns distritos da província de Nampula, nomeadamente Murrupula, Makonta e Mugovolas, têm reportado casos de ataques atribuídos a homens da Renamo, mas sem confirmação nenhuma das partes. A Voz da América contactou Glória Ubisi, membro do partido Renamo, mas disse que o seu partido poderá reagir amanhã, durante a celebração dos 24 anos dos Acordos de Roma. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Dina Soalek, que, conforme referia, no dia 4 de outubro de 1992, após 16 anos de guerra civil, o governo de Moçambique e a RENAMO assinaram finalmente em Roma um acordo de paz. 24 anos depois, o país está novamente em guerra e muitos dizem que não há razão para a celebração do Dia da Paz e Reconciliação Nacional. Amâncio Miguel.
O historiador moçambicano Egídio Vaz recorda os principais pontos desse acordo.
O cessar-fogo, o acantonamento, desmilitarização, eleições gerais e condições transitórias e garantias para as forças residuais.
Durante 20 anos, o mundo celebrou o sucesso do Acordo de Paz de Moçambique, mas as falhas sobressaíram e o som das armas voltou ao cotidiano do país do Índico.
Erramos muito ao termo dormido sobre um assunto muito premente, que é a desmilitarização da RENAMO. Em 20 anos não fomos capazes nisso, claro que porque nos primeiros 10 anos do presidente Chissano e depois dos outros 10 anos do presidente Kabuza, a teoria geral foi de que os homens armados da RENAMO iriam por si só desaparecer com a idade, não é? Esta aqui é a teoria geral, então não havia necessidade de nós podermos levantar este assunto durante muito tempo porque estaríamos aqui a espantar, digamos assim, o crocodilo ou o animal, não é? Então deixávamos assim, íamos falecendo. Mas, em termos gerais e sociológicos, a questão principal não era muito os homens, mas sim as causas. E assim, nos termos até avançados do professor João Pereira, existe um RENAMO social, quer dizer, um RENAMO social, entanto, que um desejo e uma frustração coletiva em relação à incapacidade do Estado de prover os serviços e cumprir com a sua missão unificadora e inclusiva nos processos de desenvolvimento. E por causa disto, então, as pessoas sempre tiveram em Afonso Jacama e na sua militância e no militarismo como os únicos exemplos de sucesso para resolver problemas básicos.
Os interesses nacionais deverão estar acima de tudo, opina o historiador Egídio Vaz.
Os políticos e as elites políticas estão a priorizar, não é para o povo, mas sim é para a sua própria produção, entanto que classe política, que é o poder. Mas faço voto para que assim que conseguirem estas excedências, o povo moçambicano não esmoreça, apenas porque temos uma trégua, mas que trabalhe arduamente para completar todo o processo de reforma do Estado. O Estado precisa de ser refundado para que a democracia seja participativa e que o campo político seja participado e comparticipado por todos os atores mediante a vontade popular.
Egídio Vaz e os caminhos para a consolidação da paz em Moçambique, país que amanhã celebra, no meio de um conflito armado, o Dia da Paz e Reconciliação Nacional.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitido de Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau, onde 18 partidos políticos sem assento parlamentar avançaram hoje com a proposta da criação de uma comissão política e social para a aplicação do recente acordo proposto pela CDAO. Lázaro Gassamã.
Alguns observadores afirmam que se trata de mais um exercício político para o preenchimento do vazio que se registra na dinâmica da atual crise política no país. Aliás, não é de hoje que estes 18 partidos políticos, esta parlamentares, vêm reivindicando um assento na mesa do diálogo político desde o desencadear da atual situação política com a demissão em 2015 do governo Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC. Para os protagonistas desta iniciativa, a posição ora tomada publicamente deve-se ao não entendimento até aqui dos principais atores políticos envolvidos na crise. Algumas opiniões advogam, por outro lado, que a constituição de uma comissão de natureza, tal como aconteceu em 2003, a quando de golpe contra o então presidente Kumbayala, pode sobrepor-se em parte às competências da Assembleia Nacional Popular, o que, segundo o porta-voz dos 8 partidos extraparlamentares, Alípio da Silva, está fora de questão.
Convém esclarecer que não existe nenhuma concorrência em termos de competência e as competências da Comissão não colidem com as competências da Assembleia Nacional Popular, porque as competências da Assembleia Nacional Popular estão previstas na Constituição da República, no regimento da Assembleia Nacional Popular, sobretudo a questão da administração. E as competências dessa Comissão resumem-se e só ao seu estatuto.
18 formações políticas sem representação parlamentar guineense defendem também a formação de um governo que inclua os partidos sem deputados na ANP. E caso a iniciativa não ganhar o espaço junto dos principais atores políticos, vão prosseguir com as exigências de um entendimento mais abrangente. De citar, entretanto, que desde a última missão de alto nível da CDA ao país, ao que se apurou, não há qualquer sinal sobre o início das negociações entre os atores políticos nacionais, conforme o acordo assinado entre as partes. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Jorge Carlos Fonseca foi reeleito ontem presidente de Cabo Verde com 74% dos votos no território nacional, numa eleição marcada por uma abstenção de 64,3%. A elevadíssima abstenção foi a nota dominante de uma eleição que todas as sondagens e tendências davam como ganha pelo atual inquilino do Palácio do Platô. Analistas entendem que, apesar do cansaço de 3 eleições num único ano, os cabo-verdianos também quiseram deixar um sinal de que querem mudanças na forma de fazer política no arquipélago. Álvaro Lúcio Andrade.
O presidente reeleito considerou a vitória de histórica devido à sua expressão, dando pouco valor à abstenção. Jorge Carlos Fonseca afirmou ser uma vitória para a cidadania, das mulheres e todos os homens que prezam e acreditam no valor máximo da liberdade de poderem escolher quem os representam. Entretanto, tanto a imprensa como observadores e cidadãos nas redes sociais destacam a abstenção de 64,3%, a mais elevada história da democracia cabo-verdiana. A jornalista Margarida Fontes, moderadora do programa de televisão de Cabo Verde Conversa em Dia, admite que o eleitorado esteja cansado com 3 eleições em 6 meses, mas também há outros fatores a ter em conta.
O eleitorado já está cansado, o PSV não marcou presença, não apoiou nenhuma candidatura em concreto. Isto tudo faz com que os resultados também reflitam essas especificidades.
Com a democracia formal já bem cimentada em 25 anos, Cabo Verde pode estar a enfrentar uma certa estagnação das instituições, que começam a não dar resposta às demandas. O analista e professor universitário Nardi Souza fala no perigo de retrocesso da democracia.
Num conceito muito abstrato, o cabo-verdiano cai naquilo que podemos chamar de um processo de auto-engano. A democracia, de facto, é um sistema que, se bem montada e trabalhada, pode funcionar melhor do que as outras, mas tendo por base transparência, boa governação, respeito pelos direitos humanos, funcionamento da justiça. E há indicadores que mostram que a saúde democrática em Cabo Verde, a nível do poder local e nacional, não funciona.
Esta realidade, para Margarida Fontes, merece um olhar coletivo e avisa para o que começa a ser chamado de um certo absentismo político, que pode ser pior que a abstenção.
Temos o próprio sistema político em que a figura do presidente fica numa posição de desvantagem, digamos assim. Temos um desinteresse para a política. Ontem alguém falava de um abstencionismo político, muito para além do abstencionismo eleitoral. As pessoas já se relacionam com a política de uma forma fria, distante, sem crédito. Eu acho que nós temos, de facto, que reinventar a nossa política.
A maturidade do eleitorado cabo-verdiano, de acordo com estudos e observadores, entrou na idade adulta ao ponto de exigir respostas. As taxas de abstenção entre 40% e 103% nas 3 eleições revelam uma certa apatia da sociedade, como diz Nardi Souza.
São várias questões que estão a levar a uma certa apatia contra o sistema, porque, de facto, o reino da política é extremamente importante e Cabo Verde deu passos que deu por causa de uma política que começou a partir da independência com certo pragmatismo e foi evoluindo com alguma inovação, sobretudo constitucional, mas que tende a estagnar-se e a retroceder porque podem surgir vários interesses de grupos político-partidários, podem ver a fragilidade do sistema, aproveitar e a sociedade entrar em várias velocidades.
Com a eleição presidencial de ontem, Cabo Verde encerrou o ciclo eleitoral, com o MPD a assumir-se como grande vencedor das legislativas e autárquicas e a fazer eleger o candidato presidencial por ele apoiado. O PSV, partido no poder até março, é sem dúvida o grande derrotado de 2016.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu setor está a Voz da América. Angola desceu novamente no índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2016, passando do 43º para o 45º lugar num total de 54 países. O relatório divulgado em Londres hoje diz que Angola teve uma pontuação de 32,9 pontos numa escala de 100, inferior à média global de 50 pontos. Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa melhor classificado no índice, ao manter a 3ª posição, logo a seguir às Ilhas Maurícias e ao Botswana. O arquipélago conseguiu 73 pontos em 100. São Tomé e Príncipe aparece na 11ª posição, Moçambique ocupa a 21ª e a Guiné-Bissau
ocupa a 44ª. Lançado pela primeira vez em 2007 pela Fundação Mo Ibrahim, o Índice Ibrahim de Governação Africano mede anualmente a qualidade de governação nos países africanos através da compilação de dados de diversas fontes. Passagem agora ao Brasil, aqui na Voz da América. Os brasileiros têm novos gestores municipais para os próximos 4 anos, depois das eleições de ontem. De um modo geral, em todo o país, o PMDB, do presidente Michel Temer, continua o partido que mais elegeu prefeitos nos últimos anos. O PSDB e o PSD cresceram nos municípios, mas o PT, do ex-presidente Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff, perdeu mais de metade das prefeituras em 4 anos. Patrick Faz.
Desgastado pela Operação Lava Jato e após o impeachment de Dilma Rousseff, o Partido dos Trabalhadores elegeu apenas um prefeito em uma capital brasileira, Rio Branco, no estado do Acre. O cientista político Felipe Nunes avalia o resultado das eleições municipais no Brasil. Segundo ele, uma novidade é que quase 30 partidos conseguiram eleger prefeitos.
Primeiro, uma fragmentação eleitoral, uma fragmentação política muito grande, né? O Brasil vem passando nos últimos anos por uma descentralização de poder no sentido de que o número de partidos que se tem hoje é muito maior do que se esperava, né? Nós vamos ter mais de 26 partidos com representação nas principais prefeituras do Brasil inteiro, né? Pensando em governabilidade, pensando em formação de maiorias no quadro nacional, esse é um quadro que dispersa muito poder e faz com que os jogos de alinhamento político se fiquem mais difíceis.
Outra curiosidade, segundo o especialista, é o fortalecimento de uma nova esquerda após os escândalos de corrupção envolvendo o PT.
É uma reacomodação, uma reorganização da esquerda, tendo o PSOL como a opção daquele grupo político que se identifica com a esquerda, com as questões de minoria, né, com as questões da desigualdade, e o PT perdendo espaço.
Repórter Patrick Vaz.
Os eleitores americanos passaram a ter desde o fim de semana mais pormenores sobre uma questão que tem vindo a rodear a candidatura à presidência do republicano Donald Trump. O que é que as suas declarações de impostos revelam sobre os negócios do bilionário de Nova Iorque? De facto, o jornal New York Times obteve aquilo que se supõe seja uma parte de uma declaração de impostos de Trump, documentos que ele se tem recusado a revelar em público. Enviados anonimamente ao New York Times, os documentos revelam que Trump declarou, em 1995, prejuízos no valor de US$ 916 milhões, o que lhe permitiu não pagar impostos sobre o rendimento nesse ano e nos anos seguintes, num valor totalizando aquele montante. A questão dos impostos foi tema dominante no debate da semana passada, opondo Trump à sua adversária democrata, Hillary Clinton.
We have a country that needs new roads, new tunnels, new bridges, new airports, new schools, new hospitals.
Nós temos um país que precisa de novos túneis, de novas estradas, novas pontes, novas escolas e de novos hospitais. E não temos esse dinheiro porque foi gasto em tantas ideias defendidas por Clinton. Clinton repostou de imediato.
It's probably true he hasn't paid a penny in federal taxes.
E talvez porque não pagou impostos durante uma série de anos.
Entretanto, apoiantes de Trump, como o antigo presidente da Câmara de Nova York, Rudy Giuliani, defenderam a sua atuação como empresário.
This man, 26 years ago, had some failures and then he built an empire.
Há 26 anos atrás, este homem teve algumas falhas e depois construiu um império. Só um ingênio conseguiria fazê-lo. A sua fortuna desabou e ele voltou à tona. A América precisa de uma reviravolta e Donald Trump é perito em reviravoltas. Nada nos documentos enviados ao New York Times demonstra qualquer ilegalidade por parte de Trump. Todos os americanos podem usar prejuízos nos seus negócios para pagarem menos impostos, mas no ano de eleições em que as desigualdades e a transparência têm sido questões dominantes, o que se sabe e não sabe dos impostos de Trump constitui um tema preferido dos democratas há poucas semanas das eleições. A Etiópia está a observar 3 dias de luto nacional depois da morte de 52 pessoas que participavam ontem num festival assinalando o termo da época das chuvas na conturbada região de Oromia. As mortes verificaram-se durante uma confrontação entre a polícia e manifestantes antigovernamentais. As festividades na localidade de Bishoftu foram interrompidas quando a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar milhares de manifestantes que entoavam palavras de ordem contra o governo. Testemunhas oculares dizem que alguns manifestantes foram agredidos pela polícia quando tentavam retirar a bandeira etíope de um palco. A polícia recorreu também ao gás lacrimogéneo, disparando tiros de aviso e pondo a multidão em fuga desordenada. O primeiro-ministro etíope Haile Mariam Desalegn negou que as forças de segurança tenham usado munições reais e disse que alguns elementos da multidão estavam empenhados em causar o caos. A organização Human Rights Watch salienta que dezenas de milhares de pessoas foram presas desde novembro de 2015, quando começaram os protestos na região de Oromia, motivados pela decisão do governo de anexar parte daquela região à capital, Addis Abeba. Felix Horn, daquela organização, disse à Voz da América que estas tensões são problemáticas.
Whenever there's a major event in Oromia, whenever there's abuses by security forces, everyone focuses on the killings.
Quando há qualquer acontecimento importante em Oromia, disse-nos Felix Horn, quando há abusos por parte das forças de segurança, todos o referem e com razão. São prisões em larga escala e isso é um problema através da região. Segundo Felix Horn, é fundamental que as pessoas possam expressar as suas preocupações.
I think it's clear that the security force response to all of the protests in Oromia has been one of just.
Acho, disse Felix Horn, que a resposta das forças de segurança a todos os protestos em Oromia tem sido o recurso à força bruta. Isso não apenas funciona, como piora também a situação. Isso só faz com que existam mais protestos no futuro e justifica aqueles que já se verificaram. Em agosto passado, manifestações nas regiões de Oromia e Amara saldaram-se por dezenas de mortos e centenas de feridos. Os partidos de oposição acusaram as forças de segurança do governo de abrirem fogo contra manifestantes pacíficos e desarmados. O governo diz, no entanto, que alguns dos manifestantes estavam munidos de armas letais, acusando-os de promoverem protestos violentos.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. No Zimbábue, as autoridades encarregadas da fauna bravia estão a elaborar um exercício para retirar os cornos dos rinocerontes como forma de combater a caça furtiva e proteger aquela espécie de extinção. Amâncio Miguel.
A decisão é contestada por alguns. No Parque Nacional de Matobo, a 500 km de Harare, a capital do Zimbábue, ainda existem alguns rinocerontes. Os caçadores furtivos têm vindo a matar rinocerontes para tirar os seus cornos, que são vendidos na Ásia, diz o governo. O ecologista Colom Zouawo diz que, retirando os cornos, os animais poderão não estar em risco de extinção.
Our focus on dehorning is not something which we are initiating only as Zimbabwe. This is something which we are initiating as a region. The motivation here is.
Zouawo diz que a retirada de cornos não é algo que está a ser iniciado pelo Zimbabwe, mas que é uma iniciativa da região. Este ano, em particular, diz ele, a motivação é justificada pelas estatísticas regionais. Na África do Sul, onde grande parte da caça furtiva ocorre, diz Zouawo, as autoridades estão a aumentar a segurança e o cumprimento da lei. E os caçadores furtivos poderão estar a procurar outras áreas e, se vierem a não encontrar cornos, temos a certeza de que não irão continuar. África tem agora 5 mil rinocerontes negros comparado a 65 mil em 1964, diz a União Internacional para a Preservação da Natureza. Na lista de animais em vias de extinção consta também a chita. A Fundação da Fauna Bravia Africana atribui o declínio aos caçadores furtivos que se aproveitam da pobreza das comunidades. O Zimbábue tem estado a combater a caça furtiva para proteger espécies em vias de extinção, mas sem muito sucesso. Johnny Rodrigues, do Grupo Zimbabueano de Pressão para a Preservação da Fauna Bravia, pensa que esta nova abordagem não irá resultar. Não acreditamos nisso. A grande questão tem a ver com os sindicatos de crime, com o envolvimento de grandes chefes, e é por isso que não se pode acabar com isso. Mesmo retirando os cornos, os caçadores furtivos não irão saber porque operam à noite. Rodrigues defende que os parques deverão ter mais gente na proteção.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Um acordo recente dos países da OPEP fez aumentar na semana passada temporariamente os preços do petróleo. A decisão segue-se a 2 anos de queda dos preços do petróleo. João Satélite.
O aumento do uso de uma técnica complexa de escavação chamada fracking provocou uma subida grande na produção petrolífera dos Estados Unidos nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o enfraquecimento do crescimento económico na China e o crescente número de carros elétricos ou híbridos e outras alternativas levaram à redução da procura de petróleo. No passado, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que produz um terço do petróleo mundial, teria concordado em reduzir a produção. Com a procura e oferta em maior equilíbrio, os preços iriam subir. Um perito em energia em Washington disse que essa manipulação afeta a liberdade dos mercados e no Ocidente levaria mesmo dirigentes empresariais à prisão. O diretor da organização SAFE, que advoga a redução da dependência no petróleo, é Robbie Diamond, que falou via Skype. Enquanto continuarmos dependentes no petróleo para quase todas as nossas necessidades de transporte, estaremos dependentes do petróleo e das mudanças do mercado global de petróleo, que não é necessariamente livre. Diamond diz ainda que reduzir o uso de petróleo em metade ajudaria a fortalecer a segurança e prosperidade dos Estados Unidos.
Every recession in modern times has been preceded by an oil price spike.
Todas as recessões nos tempos modernos foram antecedidas de uma subida do preço do petróleo, acontecimentos globais e geopolítica, questões militares, e em todas elas entra o petróleo. Um outro analista, Simon French, da companhia Panmure Gordon, diz que o preço do petróleo poderá cair. Tendo em conta o desenvolvimento tecnológico, tendo em conta os investimentos feitos em energias renováveis nos Estados Unidos, China e Europa, o que se está a fazer é produzir petróleo o mais rapidamente possível para se poder garantir rendimentos. Por outro lado, Richard Hunter, da companhia de investimentos Wilson King Investment, duvida que a OPEP possa levar os seus membros a aplicarem uma redução de produção. Com base em acontecimentos passados, há ceticismo sobre se estas reduções vão ser aplicadas. Para além disso, há a questão dos países que não fazem parte da OPEP e se irão envolver-se nisso, como, por exemplo, a Rússia. Devido a isso, todos concordam que um acordo para se fazer aumentar os preços vai requerer negociações difíceis entre os membros da OPEP e outros produtores de petróleo.
Tempo agora para a página do desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde o Benfica deu cabazada ao Farense, 4 batatas na capoeira, e está agora isolado no topo com 3 pontos de vantagem sobre o Porto e o Sporting. O treinador do Benfica é o homem das vitórias, Rui Vitória.
A vantagem de 3 pontos, isso não são, vale o que vale. Estamos numa fase muito inicial do campeonato, é evidente que nós é preferível estar sempre a ganhar e, portanto, é também essa o nosso foco. E é jogo a jogo que nós pensamos e não vale a pena estar a fazer cenários, porque estas visões imediatistas de campeões precoces e vice-versa não têm realidade naquilo que é o final de um campeonato. Por isso, é olhar para cada jogo e ganhá-lo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O Sporting empatou em Guimarães a 3 golos, depois de estar a ganhar por 3-0. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
O fundo do jogo é este. É um Sporting durante 75 minutos com muita qualidade e acaba por sofrer 3 golos em 15 minutos sem saber muito bem como. Não é? Estas coisas do futebol às vezes não têm muita lógica, mas acontecem, não é? Não tinha lógica nenhuma em função do que estava a passar no jogo que isto poderia acontecer, mas aconteceu.
JJ Jorge Jesus, Porto aproveitou-se do deslize do Sporting, ainda à Madeira dar também cabazada 4-0 ao Nacional. Porto tem estado um pouco tremido neste início de época, mas está agora em segundo lugar com os mesmos pontos que o Sporting. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Acho que a equipa soube interpretar perfeitamente a pressão, que era um futebol que o Porto a necessidade de ganhar sempre. Sabíamos que era determinante ganhar este jogo e acho que o vencemos com todo o mérito.
Continuamos com o futebol, agora em Espanha, onde está tudo muito confuso. O Real Madrid empatou em casa com o Eibar a 1 golo. 3º empate na Liga, 4º empate consecutivo do Real. Alguma coisa não vai muito bem. Barcelona também não vai muito bem. Perdeu com o Celta de Vigo por 4-3. Esteve a perder por 3-0. E alguns dos golos do Celta de Vigo Parecia que o Barcelona era uma equipa de trapalhões. Barcelona não vai bem, não. 7 jogos no campeonato, 2 derrotas, 1 empate. Atlético Madrid bateu o Valência, está no topo com 15 pontos. Os mesmos que o Real Madrid, segue-se o Sevilha com 14. Barcelona e Vila Real com 13. Em sexto, Atlético com 12. Portanto, entre o primeiro e o sexto, apenas 3 pontos de diferença, tudo muito renhido. Em Inglaterra, Manchester City sofreu a sua primeira derrota, perdeu com o Tottenham 2-0, mas continua no topo, 18 pontos, seguindo precisamente do Tottenham com 17, Arsenal e Liverpool com 16, Manchester United do José Mourinho empatou em casa com o Stoke City a 1 golo, está em sexto, a 5 pontos do líder. Na Alemanha, Bayern de Munique, vindo de uma derrota na Liga dos Campeões, empatou em casa com o Colónia a 1 golo.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet no www.voaportugues.com e no telemóvel a nossa referência é voaportugues.com. Na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp no número +1 908 652 4584. Neste momento, 14:01 aqui em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel. Na produção, continua a Mariano Bartolomeu e na técnica, Nashuan Kalle. O presidente russo Vladimir Putin assinou hoje um decreto que suspende um acordo com os Estados Unidos sobre a eliminação de plutónio capaz de ser usado em armas devido ao que disse serem ações hostis de Washington. O japonês Yoshinori Oshomi ganhou o Prémio Nobel de 2016 de Medicina graças à sua descoberta de como as células se degradam e reciclam o seu próprio conteúdo, o que pode levar a um melhor entendimento sobre várias doenças, entre elas o cancro, Parkinson e diabetes tipo 2. Teremos a crónica habitual de Arondipa de Angola e no final desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A instabilidade política na República Democrática do Congo vai em análise nos próximos dias em Luanda, durante uma cimeira de chefes de Estado convocada pelas autoridades de Angola, que presidem a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. De Luanda, Arondipa.
A onda de violência que assolou nos últimos dias a República Democrática do Congo está a preocupar os países membros da região dos Grandes Lagos, a julgar pelo ambiente de incertezas quanto à realização de eleições gerais, condicionada alegadamente por razões logísticas e financeiras. A República Democrática do Congo continua a revelar-se num país instável, com um cenário de conflitos entre vários grupos rivais.
O governo central também atravessa uma crise política, cujas consequências ameaçam os países vizinhos. Os protestos contra o presidente Joseph Kabila na última semana causaram pelo menos 50 mortos, segundo as Nações Unidas. Na sua primeira reação oficial à mais recente onda de violência em Kinshasa, o presidente da RDC apelou à calma e alertou para a importância da estabilidade no país para não gerar instabilidade em todo o continente. Num comunicado ao país divulgado após a onda de violência e o regresso da calma à capital congolesa, Joseph Kabila advertiu para o impacto de uma eventual instabilidade na região dos Grandes Lagos, com potencial alastramento a todo o continente africano. Por sua vez, o chefe da diplomacia angolana disse que Angola encoraja o governo congolês a prosseguir com o diálogo político nacional, apesar dos líderes da oposição se recusarem a fazer parte. Jorge Chicote, que falava à imprensa angolana em Nova Iorque no final de um encontro com seu homólogo congolês, Raymond Tshibanda, anunciou para os próximos dias a realização de uma cimeira para serem discutidas propostas de soluções para a situação na República Democrática do Congo. O ministro angolano das Relações Exteriores afirmou que Angola não tem tropas na República Democrática do Congo e garantiu, por outro lado, serem falsas as informações, segundo as quais ocorreram ataques diretos às instalações da Embaixada de Angola e Kinshasa, perpetrados por manifestantes que exigem a saída do presidente Joseph Kabila no final do mandato, em dezembro.
Até neste momento, disseram-me que a situação está calma, mas há dias a República Democrática do Congo passou por um período de uma grande instabilidade por causa de eventos violentos que ocorreram depois das manifestações do partido da oposição, particularmente o DPS do Sr. Tshisekedi. Houve pessoas que morreram e esta questão preocupou sobremaneira os países aqui, sobretudo o secretário-geral das Nações Unidas, e como sabem, eles convidaram-nos antes de ontem para uma consulta informal para podermos ver até que ponto é que os países da região podem ajudar na promoção de soluções na República Democrática do Congo. Sabem que Sua Excelência o Presidente da República é Presidente da Conferência Internacional dos Grandes Lagos, é também o garante sobre a assinatura que se fez há 3 anos sobre o Acordo Quadro na República Democrática do Congo, e a este nível espera-se que dentro das próximas semanas uma cimeira vai se realizar em Luanda para que se discuta e se consiga continuar a propor soluções para a República Democrática do Congo. A situação preocupa porque enquanto o governo propõe o diálogo para se poder resolver a data das eleições, encontrar uma data consensual das eleições, uma parte da oposição dirigida pelo Sr. Tshisekedi entende que não será parte deste diálogo. Então, por essa razão, eles fizeram essa manifestação violenta que provocou a morte de muitas pessoas na República Democrática do Congo.
Notícias que apontavam também que a Embaixada Angolana na RDC tinha sido vandalizada, isto é verdade?
Bom, a Embaixada não foi vandalizada, mas por uma questão de precaução. O seu embaixador evacuou algumas famílias para a cidade de Brazzaville e até agora tudo o que se disse que havia tropas angolanas não é verdade. Angola não se ingere nos assuntos dos outros países e naturalmente que Angola está para ajudar o Congo a tentar encontrar a solução, como estão as Nações Unidas e a comunidade internacional. Portanto, Angola fará a sua parte naquilo que lhe cabe, tanto no âmbito bilateral entre a República de Angola e a República Democrática do Congo, mas também no âmbito da União Africana e da região dos Grandes Lagos. Provavelmente vai ocorrer esta reunião nos próximos tempos, mas neste momento toda a comunidade internacional quer que se trabalhe com a República Democrática do Congo para evitar que essas situações possam se repetir.
Num comunicado divulgado na semana passada pela Divisão Paz e Segurança da Comissão Africana, Dlamini Zuma disse acompanhar com profunda preocupação a situação na RDC e ter notado que, apesar da autorização concedida às manifestações pelas autoridades, estas saldaram-se em perdas deploráveis de vidas humanas e numerosos danos materiais. O analista de relações internacionais, Bernardino Neto, fala do papel de Angola na situação política na RDC e, sobretudo, enquanto presidente da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos.
Angola é um país que dá cartas de estabilidade política, dá cartas de experiência governativa, dá cartas de um sentido de que as minhas responsabilidades não ficam limitadas às minhas fronteiras, mas olhando para todo o continente africano. E daí o presidente José Eduardo Santos aceitou ser novamente reconduzido a presidente da Comissão da Região dos Grandes Lagos, precisamente para coordenar todo este processo. E agora, aqui, há alguma acusação de alguns centros também precipitados na análise, onde dizem sempre que Kabila está resguardado a partir de Angola. E isto não pode ser verdade. Aliás, Angola tem uma experiência de que, agora, há exatamente laços de aproximação, laços de boa cooperação. Costuma-se dizer que a segurança de um Estado não começa no limite da sua fronteira. Começa olhando para o que está a ser feito na fronteira de outro Estado. E aqui nós estamos em estado de alerta, e este alerta o que é que nos leva? A dar conselhos à RDC para que não cheguem a um posicionamento de ruptura. E dentro deste diálogo vai notar que a própria Igreja Católica afastou-se deste processo. Mas as autoridades congolesas continuam a dizer que o processo é aberto. Por outro lado, também diz que a oposição, quando se sentir que pode fazer parte do processo, eles estão em aberto para poder negociar. Mas aqui deverá ser, de facto, negociações longas. E o argumento de que simplesmente mexer na Constituição constitui um elemento que venha a alterar as situações na RDC deve ser repensado. Porquê? Porque nós conhecemos a Estados, no caso a Suíça, que nos últimos 20 anos mexeu na sua Constituição 45 vezes. Agora a nossa pergunta é, por que que na Suíça não há instabilidade e em África, quando se mexe na Constituição, cria instabilidade? Tudo isto por quê? Porque são sociedades maduras, são sociedades estruturadas. Daí que, mas mesmo assim, sendo estruturadas, os ganhos são sempre numa visão distributiva, onde quem ganha é o Estado e os seus cidadãos.
Para Sérgio Calandungo, especialista em projetos de desenvolvimento, Joseph Kabila tem vindo a comportar-se como um herdeiro do poder na RDC. Sustenta que o presidente cessante da República Democrática do Congo está agora a encontrar dificuldades para legitimar o seu poder.
Em primeiro lugar, lamentar-se o facto de mais um conflito, sobretudo um conflito destes que eu acho que a África do século XXI já não merece mais isto. A doença dos líderes que querem continuar depois de terminar o seu mandato. Eu acho que isto, em parte, vem de dois sintomas. O sintoma é de Kabila está-se a comportar como um herdeiro do poder. Lembramos que ele herdou o poder praticamente do seu pai e agora tem dificuldades em lidar com a legitimação deste mesmo poder via eleições. Eu não consigo perceber, e depois de prestar atenção nos argumentos que ele utiliza para não realizar as eleições no tempo previsto, eu acho que não são aceitáveis num país como aquele. Também há toda uma tendência, sobretudo dos apoiantes do Kabila ou daqueles que simpatizam com seu gesto, de pôr as coisas de forma muito simplista, que é um confronto essencialmente marcado que de um lado temos Kabila e os seus apoiantes e do outro lado temos a oposição política. Eu acho que há cidadãos, pessoas de bem, muitos deles provavelmente em algumas circunstâncias teriam votado a Kabila, que não estão de acordo que se faça essa alteração, esse desvio àquilo que é a sua Constituição e que se faça essa alteração às regras de jogo democrático que qualquer país decente deve ver. Eu penso que Kabila, com este gesto, contribui um pouco para manchar um pouco o mapa do nosso continente e a percepção que, infelizmente, se vai tendo dos africanos e do poder político.
A concertação é a única via para um consenso sobre a organização de eleições transparentes, livres e credíveis na RDC. A classe política congolesa está a ser aconselhada a dar prova de moderação e de sentido elevado de responsabilidade. Bernardino Neto constata, por outro lado, haver na República Democrática do Congo uma tentativa de baralhar o jogo e criar incertezas sobre a responsabilidade que as autoridades devem assumir sobre o futuro do país.
Porquê? Porque se avaliarmos o ponto de vista do governo, da RDC, vamos ver que há alguma razoabilidade. se olharmos também para o posicionamento da oposição, há também alguma razoabilidade. O que é que deve existir? É que os atores e as lideranças que tenham compromissos políticos tenham, de facto, de assumir compromissos. E assumir compromissos não é aquilo a que dizia um dos antigos presidentes dos Estados Unidos, que dizia que se não os consegues convencer, baralha-os. Não é por este processo. E o que está a acontecer precisamente na RDC é precisamente esse posicionamento dos atores políticos em tentar baralhar os outros. Não é esta a saída. E então, olhando para isto, vamos dizer que os argumentos do governo dizendo que não há condições para a realização de eleições justificam-se. Primeiro porque o território da RDC tinha uma divisão administrativa em 2011, que ocorreram as últimas eleições. Hoje, esse território administrativo foi alterado para mais de 20 províncias. Diz-se também que a base de dados precisa ser atualizada. Então, é um processo que não pode ser feito num período de pressão de 5 meses ou de 6 meses. É um processo que deve ser antecipado. Aquilo que se diz, tão logo termina as eleições, começa um outro período. Agora, chega-se precisamente na linha limite, aparece a oposição dizendo que temos de realizar eleições a qualquer preço.
Mas não acha que terá faltado algum diálogo, quer por parte das autoridades com a oposição, no sentido de se acautelarem todas estas previsões e estes impedimentos que façam com que não hajam eleições já no fim de mandato do atual presidente?
Não diria que faltou algum mandato, algum diálogo. O que poderá faltar na RDC e noutros processos africanos é uma falta de planeamento do Estado a longo prazo. E quando estamos a olhar para as componentes do Estado, sobretudo na sua estrutura de poder, nós precisamos olhar em que dimensão política nós vamos ter alterações, em que dimensão económica vamos ter alterações, em que dimensão social vamos ter alterações. Se isto não for analisado com alguma antecipação, vamos tendo diálogos ad hoc. E o diálogo ad hoc é sempre um diálogo incompleto, que precisa ser estruturado noutra base. Daí que as lideranças africanas precisam ter um posicionamento de fazer leitura dos seus Estados a longo prazo. Fora disto, vamos sempre estar, volta e meia, conflitos daqui e daqui, e depois aquilo que a África já fica conotada, de que tem, são Estados cheios de poder, mas vazios de autoridade. Tudo isto uma culpa das sociedades africanas que não sabem, até hoje, estruturar lideranças que sejam, de facto, lideranças consentâneas, lideranças que respondam aos desafios do país no longo prazo e não precisamente em processos imediatistas.
Na sua reação sobre a onda de violência e Kinshasa, o presidente Joseph Kabila lembrou também que o recurso à insurreição e a atos de intolerância não podem ser vistos como uma alternativa ao diálogo entre as forças políticas na RDC. O especialista Sérgio Calundungo não concorda, por outro lado, com o argumento evocado pelas autoridades congolesas para inviabilizar a realização de eleições.
Eu sou daqueles que parte do princípio que a democracia tem que ser começada, ou temos que começar a encarar a democracia como um valor e não como um procedimento. Ou seja, pacto sim, pacto não. O importante é que não se pensa a democracia simplesmente como o seu valor procedimental. Têm os congoleses, todos eles, e não apenas as suas elites políticas, o legítimo direito de escolher quem deve estar à frente da condução do país. Posso imaginar que numa situação de grave anormalidade se parte para aí, mas eu creio que esta situação de grave anormalidade, em minha opinião, não se impunha. Eu acho que, tal como Angola voltou a entrar nos carris e temos ciclos eleitorais
estáveis,
eu não vejo porque que o Congo não devia ter. E o argumento do económico eu não creio. A segunda questão, é sempre se tenta intimidar as pessoas, os cidadãos eleitores, dizer, olha, a guerra provavelmente vai impedir o nosso desenvolvimento. Eu sei que há uma lógica também muito grande de pensar que a guerra é uma interrupção de um ciclo de desenvolvimento. Não, às vezes a guerra é resultado de um modelo de desenvolvimento do qual algumas das partes não se sentem inclusivas e por isso partem por esses meios. Eu acho que os métodos que... Qual é o motivo de Kabila querer perpetuar-se no poder? É para impor um modelo de desenvolvimento do qual ele pode tirar partido.
Finalmente, Bernardino Neto defende um continente a longo prazo durante o qual os líderes africanos deviam melhor estruturar os seus métodos de planeamento, sobre a forma de gestão de respectivos países.
Vamos ver o senhor Kabila a acusar os opositores com uma série de argumentos. Começou com o antigo governador do Katanga, o senhor Moisés Katumbi, de que tinha mobilizado armamentos, mercenários e por ali em diante. Tudo isso porquê? Porque este elemento identificou-se como que um presidenciável na RDC. À volta disto, houve também outro posicionamento da parte do senhor Tshisekedi contra o próprio governo. Quer dizer, este posicionamento, sempre de passarmos com o dedo acusador sobre uns e outros, tem estado, de facto, a estrangular aquilo que devia ser o continente africano. Daí que o desafio, temos de pensar uma África a longo prazo. Isto tem a ver com questões de planeamento. E aqui nós temos um grande parceiro, que é a China. A China diz que mais vale termos 100 horas de planeamento para um dia de trabalho. Aqui nós fazemos o contrário. Temos 100 horas de trabalho para um dia de planeamento. Não é possível. E ali vamos ter esses desencontros, que já são desencontros que a África devia refletir. Vai reparar que a África conhece uma transição desde os anos 90, uma tripla transição. A primeira transição dos monopartidarismo para o multipartidarismo. E vai reparar aqui, na transição monopartidarismo para multipartidarismo, também não foi uma transição pluralista, onde aqueles que não se reveem nestes processos fossem incluídos, onde os contestatários fossem chamados. E ao contrário disto, algumas leis nos Estados africanos são elaboradas para evitar que os outros participem. Logo, estamos aqui a antecipar que futuramente vamos ter conflitos. Depois dessa transição, tivemos a transição económica, onde saímos de economias centralizadas para economias de mercado. Isto requer que a população em si só seja transformada de cidadão comum para consumidores. Os desafios são outros. Depois tivemos então as transições da guerra para a paz. E aqui a RDC vive ainda esta realidade. E o que nós temos de pedir é que aquele conflito que está na região sul, na zona do Kivu, na região leste, não seja transferido para a capital. Porque onde essas multidões estão precisamente mobilizadas a ouvirem as vozes dos opositores e a enfrentarem as autoridades, aliás, não diria enfrentar as autoridades, mas num posicionamento de ousadia e afronta às autoridades, logicamente estamos a conhecer as consequências que tem.
Bernardino Neto e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando são 14 horas e 21 minutos aqui em Washington, vamos à música com Ricardo Lemvo.
Yo.
Cabo Yo-Yo com Ricardo Lemovo e a sua máquina louca, o grupo que ele fundou. 14 horas 24 minutos antes de editorial, algumas notícias. O presidente russo Vladimir Putin assinou hoje um decreto para suspender um acordo com os Estados Unidos sobre a eliminação de plutónio capaz de ser usado em armas devido ao que disse serem ações hostis de Washington. O presidente russo disse ainda que os Estados Unidos tinham sido incapazes de assegurar a aplicação das suas obrigações para usar plutónio de armas excedentes. De acordo com o que foi assinado em 2000 e renovado em 2010, previa que as duas potências ocidentais eliminassem dos seus programas de defesa o plutónio capaz de ser usado em armas. O japonês Yoshinori Ohshumi ganhou o Prémio Nobel de Medicina de 2016 graças à sua descoberta de como as células se degradam e reciclam o seu próprio conteúdo, o que pode levar ao melhor entendimento sobre doenças, entre elas o cancro, Parkinson e diabetes tipo 2. A academia disse que o trabalho de Ohshumi sobre a degradação das células é importante também porque pode ajudar a compreender a origem de outras doenças.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A situação dos direitos humanos no Irão, como mostrou o mais recente relatório do Departamento de Estado, permanece sombria, apesar de alguma mudança na retórica de alguns funcionários do governo que se comprometeram a restaurar e aumentar as liberdades para o povo iraniano. Entre as violações citadas pelo relatório do Departamento de Estado, há severas restrições às liberdades civis, incluindo a liberdade de imprensa e de expressão, execuções sem o devido processo jurídico, violência e repressão com motivações políticas. Em setembro, monitores de direitos humanos chamaram a atenção para novos incidentes que levantam uma série de preocupações. A 19 de setembro, Sadra Mogajesh, editor de assuntos sociais do jornal reformista SARG, terá sido detido por agentes de segurança. O seu computador e telefone foram confiscados, supostamente porque ele mantinha um relacionamento com a imprensa contra-revolucionária. A 17 de setembro, outro jornalista, Yashar Soltani, foi detido e está preso em Evin, depois de não ter conseguido pagar uma fiança para a sua libertação. De acordo com a campanha internacional pelos direitos humanos, o Sr. Soltani foi preso depois de ter publicado três notícias consideradas ofensivas para o regime. Enquanto isso, o proeminente jornalista e reformista Issa Sharkis também permanece na prisão, apesar de a sua pena pelo suposto crime de insultar o líder supremo ter sido recentemente reduzida de 3 anos para 21 meses. A prisão dele fez parte da onda de detenções de jornalistas realizada em novembro de 2015, que incluiu também o editor do jornal Essan Mazandarani e o colunista Afarin Shitsas. Os jornalistas que defendem mudanças no Irã ou relatam problemas nacionais não estão a salvo de serem presos, disse o coordenador do Programa para o Médio Oriente e Norte de África do Comitê de Proteção de Jornalistas, Sherif Mansour. Instamos as autoridades iranianas a parar de prender de forma arbitrária os jornalistas e a deixar que realizem livremente o seu trabalho, concluiu Mansour. O presidente americano Barack Obama disse recentemente que todas as nações, incluindo o Irão, são mais fortes quando defendem os direitos humanos. Uma imprensa livre que possa expor abusos e injustiças torna um país mais forte. Um poder judicial independente que garante o cumprimento da lei e eleições livres e justas para que cidadãos possam escolher os seus próprios líderes são direitos que gostaríamos de ver respeitados por qualquer nação, reiterou Obama. O presidente americano afirmou que o motivo pelo qual os Estados Unidos falam sobre os direitos humanos e exigem o seu respeito não é, e cito, porque pensamos que o nosso país é perfeito. Nenhuma nação o é, mas porque acreditamos que os direitos humanos constituem um direito natural de todo o ser humano, concluiu o presidente americano. Terminamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a presente emissão da Voz da América em língua portuguesa. Na produção, Mariano Bartolomeu, na técnica, Nashwan Kal e ao microfone neste último segmento, Amancio Miguel. Amanhã voltaremos ao seu encontro, mas entretanto, www.voaportugues.com pode encontrar ainda informação sobre o mundo e sobre a América em particular em língua portuguesa. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.